E o brasileiro aceita, porque não tem as informações. Nós que estamos aqui, senador Mozarildo, que participamos de CPIs, temos o dever de saber e sabemos o que aconteceu nestes anos do governo Lula em matéria de corrupção, de desvio do dinheiro público. Mas o povo trabalhador não sabe. Estas informações não chegaram a todos os brasileiros. E o que chega aos brasileiros é a mentira, através dos programas eleitorais na televisão. Os números manipulados, as informações distorcidas, mostrando uma outra realidade, diferente daquela que poderá ser conhecida, quem sabe, a médio prazo, já que as consequências serão inevitáveis do momento de ilusão que o país vive. Eu estou dizendo isso sem nenhum objetivo de natureza eleitoral. Estou dizendo isso para ficar bem com a minha própria consciência. Candidato não sou. É evidente que tem um partido que tem candidato. Mas digo isso em respeito ao cidadão brasileiro, porque é isso que vejo. Não é nada diferente. É o que sinto aqui, mais perto do governo. As pessoas distantes não podem ter a sensação que tenho ao verificar o tipo de comportamento que é adotado pelos que nos governam para iludir, para enganar. Vou citar agora mais um exemplo. Antes, concedo ao senador Mozarildo, mas pretendo citar um outro exemplo relativamente à hipocrisia que há na comunicação oficial com a população brasileira.
Vossa Excelência, fica à vontade, se quiser dar conceder sua legal
depois
do exemplo.
Creio que a parte de Vossa Excelência depois será ainda mais adequado.
Aguardo com o maior prazer.
Quem nos trouxe a lembrança foi o jornalista Reinaldo Azevedo, que escreve para a Veja. Ele relembra que Lula afirmou que setores elitistas o criticaram por causa do Bolsa Família. Aí o Reinaldo Azevedo diz, é mentira. O único elitista contrário ao programa era Lula. E ele diz, e dá para provar. Aí coloca, no dia 9 de abril de 2003, Lula fez o seguinte discurso no semiárido nordestino. Aspas. Antigamente, quando chovia, o povo logo corria para plantar o seu feijão, o seu milho, a sua macaxeira. Agora tem gente que já não quer mais isso, porque fica esperando o vale isso e o vale aquilo. As coisas que o governo criou para dar às pessoas. Mas em outro momento, o vale isso e o vale aquilo é exatamente o Bolsa Família. O governo Lula reuniu todos os programas assistenciais do governo anterior e apresentou com a denominação de Bolsa Família, substituindo Bolsa Escola pelo Bolsa Família. Mas, senador Mozarildo, está no YouTube também um discurso do presidente que mostra esta hipocrisia e esta incoerência. Neste vídeo, há um discurso do presidente Lula, como presidente, criticando a oposição, alegando que a oposição critica o Bolsa Família. E depois, um vídeo anterior, dos tempos de candidato, em que ele combatia o assistencialismo e combatia os programas que eram administrados pelo governo de Fernando Henrique Cardoso, à época, especialmente, o Bolsa Escola. Agora, o presidente tenta imputar ao PSDB ser contrário ao programa Bolsa Família. Portanto, para quem tem memória, ou para quem busca nos registros, através da internet ou da imprensa, onde se encontram pronunciamentos novos e antigos, vai se verificar que há uma incoerência brutal. E, sobretudo, há um oportunismo e que a mentira é sacada como arma para enganar a opinião pública do país. Portanto, quem combatia Bolsa Escola, programas assistenciais, era o presidente Lula e não a oposição de hoje. Ao contrário, quem criou esses programas foi exatamente a oposição. Não poderia ela ser contra a sua própria criação. Eu concedo ao senador Mozarido a parte.
Senador Álvaro Dias, Vossa Excelência aborda pontos importantes da, vamos dizer assim, das incoerências e dos desmandos do atual governo. E, principalmente, eu me preocupo muito com a violação de direitos, com a banalização, como disse Vossa Excelência, de atos ilegais. E vamos ficar aqui só na questão da violação de sigilos. Coisas que são garantidas pela Constituição se tornaram banais nesse governo. Primeiramente, o primeiro fato que chamou a atenção da opinião pública foi a violação do sigilo bancário de um caseiro feito pela Caixa Econômica Federal, por ordem, evidentemente, de superiores do gerente. O gerente não teria coragem de fazer isso sozinho. Mas todo mundo conheceu o Francenildo. Por quê? Porque ele ousou dizer que o então ministro Palocci se reunia com lobistas numa casa na área nobre de Brasília. Depois vieram essas outras violações de sigilos da Receita, de pessoas importantes desse país. E aí as pessoas pensam, não, isso não pega em mim, isso não vai acontecer comigo. E é bom que se lembre, tem um pastor, um senhor evangélico alemão, que na época de Hitler, aconteceu que ele viu o vizinho dele, que era judeu, ser preso. Mas ele não se preocupou, porque não era judeu. No outro dia vieram e prenderam o outro vizinho, que era católico. Ele também não se preocupou, porque ele não era católico. No terceiro dia, vieram e prenderam o vizinho da frente, que era comunista. Mas como ele não era comunista, também não se preocupou. No quarto dia, o levaram. E ele não tinha mais para quem reclamar. Então, é muito importante que nós alertemos a população que, se essas coisas se tornam rotina, qualquer um cidadão, desde o mais simples, como era o Francenildo, até o mais importante. Eu quero citar um exemplo comigo, senador Álvaro Dias. Na discussão aqui da CPMF, eu recebi ameaças telefônicas, mas também ameaças concretas. Eu tinha um genro que, à época, era procurador federal do INSS e estava à disposição do governo de Roraima e, portanto, tinha que ser renovada a sua concessão. E, do gabinete do ministro, telefonaram para ele, o assessor do ministro, disse que o processo dele estava em cima da mesa do ministro. Só seria renovado se ele convencesse o sogro, eu no caso, a votar a favor da CPMF. Então, esse é o país que infelizmente foi implantado nesse governo e que nós não podemos concordar de jeito nenhum com condescender com o que são os princípios basilares da democracia, que são as garantias dos direitos humanos, dos direitos individuais e coletivos. E o que, com certeza, não está nos planos desse governo. E quando você diz que o presidente Lula pretende criar uma instituição para não passar pelo que ele passou, e você já disse muito bem, o que é que ele passou? Qual foi a dificuldade que ele teve na Câmara e até no Senado? Tirando a CPMF, eu não me lembro de outra coisa aqui que não tenha passado, mesmo com o forte protesto daqueles que não concordavam com certas coisas. Portanto, eu quero fazer, digamos assim, assinar embaixo o que você está dizendo, alertando a população. Não se trata de ter raiva ou não ter raiva do presidente Lula. Não se trata de aprovar ou não aprovar o trabalho social do presidente Lula. Se trata, sim, de pensar que, além do Lula, tem o povo brasileiro e a democracia brasileira.
Muito obrigado, senador Mozarido Cavalcante. O presidente aprovou tudo o que quis. CPMF tinha rejeição de mais de 80% da população brasileira. Se o presidente é popular, a CPMF era absolutamente impopular. Portanto, o Senado apenas caminhou ao lado da sociedade, sepultando de vez esse confisco. A CPMF havia confiscado 200 bilhões de reais em 11 anos do povo brasileiro. Ainda hoje, através do Twitter, um professor twitteiro lá da minha cidade de Londrina reclamou que o Senado aprovou um projeto do presidente da República doando mais de 20 milhões de dólares à faixa de Gaza. Ele alega, e com razão, que há necessitados no Brasil abandonados, que a miséria campeia aqui no nosso país e nós estamos fazendo generosidade com outras nações. Cobrou do Senado pelo fato de ter aprovado aquilo que pelo presidente foi encaminhado. E foi aprovado por voto simbólico, já que nestes casos há uma condescendência do Senado Federal em relação àquilo que decide o Poder Executivo como parte da sua política diplomática. Mas, senhor presidente, há uma entrevista que cai bem neste momento do nosso discurso. O economista, economista Ricardo Hausmann, professor de Harvard, disse que, apesar do capital político, Lula não foi capaz de fazer reformas significativas como as fez Fernando Henrique Cardoso. E ele disse: a grande sorte do presidente Lula foi ter tido um ótimo antecessor, mas o próximo presidente do Brasil não terá a mesma sorte. Com esse comentário, em entrevista à Folha de São Paulo, o economista Ricardo Hausmann, diretor do Centro para o Desenvolvimento Internacional da Universidade de Harvard e um dos mais respeitados especialistas em teoria do desenvolvimento econômico, encerrou uma série de críticas ao governo Lula. Ele disse, por exemplo, que é insustentável a expansão fiscal dos anos recentes alavancada pelo BNDES. Eu tenho sido crítico aqui em relação à conduta do BNDES, que estabelece prioridades que não são compatíveis com os interesses de crescimento do nosso país. Ele diz: pode ter o mesmo efeito desastroso para a economia que a política externa de Lula teve para a diplomacia. Segundo ele, nesta análise que faz que aumentou significativamente a oferta de crédito via BNDES e Banco do Brasil, em um momento em que havia uma parada cardíaca financeira. Diria que, de forma geral, a crise foi bem administrada, mas o principal problema com muitos países, e o Brasil é um exemplo, é que quando as coisas começam a parecer bem, eles se tornam arrogantes, passam a acreditar num mundo de fantasia. Ainda indagado que mundo de fantasia é esse, o que ele quis dizer com esse mundo de fantasia, ele respondeu: só porque o Brasil teve, por um trimestre, uma taxa de crescimento acima de 7%, o Brasil agora é a nova China e o Lula é um gênio das finanças. E todos os problemas anteriores não existem mais, porque o Brasil é um país diferente. Há toda uma narrativa que tem sido criada por conta de alguns bons trimestres no Brasil que pode levar a políticas macroeconômicas muito inconvenientes. Essa narrativa é particularmente conveniente na época de eleições. A primeira coisa que já está acontecendo é que a Selic, a taxa de juros básica da economia, está subindo. Se você quisesse que a Selic aumentasse menos, a ideia seria compensar com políticas fiscais e de empréstimo pelo setor público mais estritas. Porque, de certa forma, o Brasil é um país esquizofrênico. Você tem uma política fiscal em que o BNDES tem o pé no acelerador e o Banco Central tem o pé no freio. Essas combinações são particularmente perigosas, porque deixam a Selic muito alta em um período em que as taxas de juros globais estão muito baixas. Isso leva os investidores a pegar dinheiro emprestado em dólares, em ienes, em euros, para colocar dinheiro no Brasil, o que gera uma forte apreciação da taxa de juros e a possibilidade de desindustrialização do país. Enfim, eu peço ao presidente Papaléu Paes que autorize a publicação nos anais de toda a entrevista desse economista de Harvard. E faço apenas um parêntese. O Brasil é o país mais fechado dos emergentes, o mais fechado dos países emergentes. Enquanto no Brasil o comércio com o exterior representa 24% do produto interno bruto, nos demais emergentes chega a ser mais que o dobro. Alguns exemplos: Chile, 75%, China, 59%, México, 56%. A carga tributária e a infraestrutura deficiente estão entre os entraves às exportações brasileiras. O final da entrevista desse economista de Harvard, eu faço aqui a leitura. Apesar do seu enorme capital político, ele não foi capaz de fazer nenhuma reforma significativa como as feitas pelo antecessor dele, se referindo a Lula. E, recentemente, ele tem se movido na direção contrária. A grande sorte do presidente Lula foi ter tido um ótimo antecessor, Fernando Henrique Cardoso, mas o próximo presidente do Brasil não terá a mesma sorte. Senhor presidente, eu agradeço a concessão do tempo largo e peço a Vossa Excelência que insira nos anais da Casa o inteiro teor desta entrevista de Ricardo Hausmann à Folha de São Paulo. Muito obrigado, senhor presidente.